Eu sou Otávio Ogando e o Expresso 104,5 está de volta. O jazz instrumental tem conquistado seu espaço em Belo Horizonte. Baladas com interpretação do saxofone, baixo e guitarra, construídas por Chico Amaral Quarteto, têm mostrado a dimensão sonora do jazz ao público mineiro. E para conversar sobre os ritmos do jazz e muito mais, eu converso com o músico Chico Amaral. Boa tarde, Chico.
Boa tarde, Otávio. Alô, ouvinte da 104,5. É um prazer conversar com vocês.
O prazer é todo nosso conversar com você, um dos grandes nomes da música mineira.
Obrigado,
principalmente da minha geração. Enfim, vamos falar do jazz, esse jazz que conquistou Belo Horizonte, mas você está no jazz militando há muito tempo, não é?
Há muito tempo. Eu comecei a tocar saxofone mais ou menos em 1981. Eu tocava na noite, tocava guitarra. E o saxofone automaticamente me colocou no jazz, me obrigou a estudar o jazz, porque é uma grande escola, né? O sax... atingiu o infinito, assim, com os jazzistas, né, com o Charlie Parker, com o Coltrane. Então a gente tem que encarar, e eu tive que encarar, e aí acabei caindo no jazz.
E hoje você está muito bem acompanhado.
Sempre, viu, graças a Deus. Eu toco com o Magno Alexandre, por exemplo, guitarrista, um grande improvisador, né, um grande músico. Eu toco com o Enéas Xavier, baixista também, um grande estudioso do jazz. A gente estuda muito junto, assim, troca ideias. Ele vem aqui em casa, a gente senta aqui no piano e ele me mostra coisas que ele está estudando, eu mostro para ele também. É mó barato isso, assim. E isso, essa troca, esse interesse sempre presente é uma coisa que eu não encontrava, assim, por exemplo, na música pop. Nem na música brasileira até, assim. Esse afã de estudar, né, de passar a vida estudando, assim, todos os dias, e estar ouvindo, é uma coisa muito bacana, assim, dá trabalho, mas vale a pena.
E qual é o lado do jazz que é improvisação e qual que é o lado que é estudo? Ou para fazer improvisação necessita ter estudo?
Isso é curioso, né, Otávio? Para você ser um bom improvisador, né? Isso parece um contrassenso, né? uma contradição. Como um bom improvisador, ele tem que se preparar, mas tem. Todo grande músico que se dedicou à improvisação, né? Como John Coltrane, assim, para citar só ele, se esforçou muito, se dedicou demais a seu instrumento, né? Morreu por isso, pode dizer, viveu por isso também. E a gente faz isso. Então, o jazz é precisamente isso que você colocou. Ele tem um lado de intuição, de ação ali imediata, e tem um outro lado, a metade, que é racional, que é de estudo, que é de observação, que é de preparo, que é de ensaio, né? É isso aí. Eu acho que toda música acaba sendo assim, né? Eu acho que é. Mas o jazz tem isso bastante, e não existe jazz sem improvisação. Quer dizer, pode existir, assim, mas numa porcentagem ínfima. O jazz, eu acho que uma grande característica mesmo é a prática da improvisação. Uma coisa que há em outros estilos também, né? Há, por exemplo, no blues, até no choro, né, brasileiro e tal. Em outros estilos, não existe improvisação. Às vezes em peças eruditas e tal. Mas sempre, né, o intérprete de uma peça erudita, por exemplo, ele acaba fazendo escolhas, né, de interpretação, de dinâmica, de andamento, de fraseado. Sempre acaba dando uma contribuição pessoal, assim, não é? Isso não chega a ser improvisação, mas também não é aquela rigidez, não tem, é impossível ter uma leitura assim de maquinal, assim, de uma partitura, né, que seja um padrão para todo mundo, para todos os músicos. Então sempre ocorrem essas diferenças, né?
Chico Amaral, e jazz sem sopro existe?
Existe.
Existe?
Existe jazz em sopro. Existe...
Eu jurava que não existia, eu discuti com meus amigos. Aí tá faltando um sopro aqui.
É o seguinte, isso é uma coisa legal de a gente falar, a sociedade americana, ela disponibilizou uma educação musical, isso desde o começo do século XX, né, que contava com bandas de música nas escolas. Então tinha essa educação, o Brasil teve momentos disso, o Brasil, se tivesse essa educação musical assim, efetiva, igual já teve alguns momentos, até no período de Getúlio Vargas, isso foi tentado assim, novamente com Vila Lobos, etc. O Brasil teria uma cultura musical muito mais avançada, assim, muito mais efetiva em termos termos quantitativos, não qualitativos, em termos de produção mesmo, né? De divulgação de informação e tudo. Nos Estados Unidos, essa disponibilização dos instrumentos de banda, de saxofone, trombone, trompete, e também piano, né, uma presença grande do piano, assim, o que não ocorre no Brasil. O Brasil é um país escasso de pianos. Essa é a nossa realidade até hoje, assim, século XXI. E o negro, ele desenvolveu essa forma, que é o jazz, que tem o sopro, sim. Mas tem o jazz sem o sopro, como por exemplo, o Wes Montgomery, um grande ídolo meu e de muita gente, né? Um grande guitarrista, um dos maiores improvisadores do jazz, né? O Wes Montgomery. Os pianistas, como Art Tatum, Oscar Peterson, Bill Evans, etc e tal. Então, que também criaram essa tradição do trio de piano, né? Piano trio. Então tem muita, coisa. Tem
então foi falta de cultura minha, meus amigos estavam certos. A gente costuma se reunir toda terça no jazz. Me foge o nome do lugar agora. Acho que é Observatório. Conservatório. No dia do conservatório, com o Nenê. E aí sempre. Ali de vez em quando não tem sopro e eu sempre sinto falta. Chico Amaral, como é que você vê essa nova tendência do jazz, o jazz dominando Belo Horizonte, festivais atrás de festivais? E você há tanto tempo aí com jazz, você vê isso com bons olhos?
Eu vejo, e bons ouvidos. Eu acho que assim, eu trouxe uma pequena contribuição, mas que foi significativa. Não só eu, mas meus companheiros hoje sopro. A música mineira, que é muito bonita, né? Ela é muito bem representada pelo Clube da Esquina e outros artistas de todas as épocas. Eu acho que a gente chegou e trouxe esse negócio do sopro. A música mineira talvez viesse sendo praticada assim, muito com violão, com a coisa da harmonia, né? Que é bacana, que é uma marca, um estilo da música mineira. E nós trouxemos e realmente colocamos assim nessa paleta sonora, vamos dizer assim, o instrumento de sopro, o saxofone. Eu ainda sinto falta dos outros sopros todos, assim. Tem músicos, eu conheço os trompetistas e trombonistas, mas falta uma coisa mais presente, assim, entendeu? Igual a gente tem praticado o saxofone todas as noites e tal. Falta isso, sabia? Falta isso.
Como o Skank tinha com o trio metal lá no seu início?
Tinha o trio metal na época que o Samuel Rosa me convidou pra fazer essa parte de sopro. Eu me baseei num trabalho que eu tinha visto na televisão do César Camargo Mariano, acredito, que era só um saxofone tenor e um trompete, o César fazendo aquilo ali, quer dizer, estilo, né, estilo jazz, até quinteto, samba jazz, quintetinho assim. Eu ouvindo, eu falei, como funciona bem, né, o sax tenor e o trompete, e propus isso no início do Skank, que foi feito dessa forma, assim, uns dois primeiros dias, talvez, ou talvez só o primeiro. Aí no segundo a gente já botou um trombone, aí a coisa começou a crescer, o Skank tinha que encarar o mercado, né? Naquele momento assim de vai ou racha, né? Ou a gente ganha esse campeonato, ou acabou, assim, a gente volta pra casa Então nisso a gente...
Pelo menos um tricampeonato vocês ganharam, né?
Pelo menos um tri a gente ganhou, uma tríplice coroa, assim. Eu lembro desse momento, a gente tinha realmente uma mentalidade, assim, bastante competitiva, né, digamos assim. Eu tinha, eu acho que o Skank também teve, a gente tinha muita garra, assim.
Pois é, eu cresci em Belo Horizonte ouvindo que o Skank sem Chico Amaral não era a mesma coisa, era o encontro mágico, o Chico Rosa, o encontro mágico entre Samuel Rosa e Chico Amaral.
Foi um encontro mágico, eu posso dizer, assim, sem risco de parecer pretencioso ou cabotino, assim, porque...
De forma alguma.
Porque não dependeu de mim, né, assim, da minha pessoa, nem da pessoa do Samuel. Foi um encontro mágico. Ali aconteceu, assim, duas histórias, mais de duas, porque tinha os outros integrantes, né, sempre houve os outros integrantes do Skank, inclusive o empresário, que era um mentor também, assim, da banda e tal. E esse encontro, ele que foi bem sucedido, assim, compreendeu? A gente teve sorte, teve competência também para fazer esse trabalho do jeito que ele foi feito e tal, né?
Lembrando, para quem não sabe, que você foi responsável pela composição, letra das músicas, da maioria das músicas do primeiro CD, do Calango, do Sampo Coné.
E
depois voltou no Maquinarama.
Foi esse momento, eu participei muito, assim, eu dei o meu tempo todo, assim.